Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio, o comentário de José Fernando Rio. Olá, José Fernando Rio, muito boa tarde, como estás? Suponho que muito, muito bem disposto depois daquela épica passagem do Futebol Clube Porto aos quartos de final e também uma magnífica exibição.
Olá, David. Olá a todos que estão connosco, que nos acompanham aqui semanalmente e àqueles também que é a primeira vez que estão a ver. Obrigado a todos e um grande abraço para todos. Obviamente que aquele jogo e aquela eliminatória com os Juventus marcaram muito, claro, a mim e acho que a todos os portistas. E eu diria até quase, quase todos os portugueses, não todos, mas quase. Porque de facto é um feito extraordinário do Futebol Clube do Porto, porque é verdade que o Porto perdeu esse jogo, mas as circunstâncias em que esse jogo decorreu fizeram com que essa derrota tivesse um sabor a vitória, porque depois daquela primeira mão extraordinária, em que o Porto derrota a Juventus por 2-1 e em que toda a gente sente que o resultado mais justo até poderia ter sido um 3-0 e não o 2-1. Depois o Porto chega a Turim, faz uma primeira parte também ela muito boa. Eu julgo que até pronto, vamos dizer que foi uma primeira parte equilibrada, mas eu acho até que o Porto pode ter sido superior em alguns fatores desse jogo. Bem,
O Porto até teve mais oportunidades de golo, apesar da Juve ter mais bola, o Porto teve mais situações de golo.
Sim, é verdade, o Porto teve mais situações de golo, acho que teve mais organizado do que a Juventus, acho que foi mais ambicioso do que a Juventus e, portanto, foi uma primeira parte que eu acho que o Porto merecia perfeitamente a vantagem e com o que foi para o intervalo. Eu acho que o Porto, no total desta eliminatória, mais de 200 minutos de jogo, o Porto só não foi superior à Juventus no início da segunda parte desta segunda mão, em que o Porto entra nessa segunda parte a sofrer o gol do empate. Depois, entre os 51 e os 53 minutos, o Porto vê-se reduzido a 10 jogadores. E logo a seguir sofre 2-1. E, portanto, há aqui um momento que podia ter sido traumático e decisivo para a eliminatória, para o jogo e para a eliminatória. Porque o Porto, de facto, portanto, vem dessa vitória da primeira mão, vem de uma primeira parte desta segunda mão, em que, em muitos dados, e objetivamente, pode ter sido superior à Juventus, mas depois tem aqui, sofre o gol do empate, perde um jogador, Taremi, e vê a Juventus marcar o segundo golo e a empatar a eliminatória. E eu julgo que isto é muito interessante de analisar. Eu acho que se tivéssemos tido neste jogo, a partir deste momento, o Porto do campeonato, eu não sei se o Porto teria aguentado ou teria ultrapassado este momento muito difícil, que foi o início da segunda parte. Eu acho que só o Porto da Champions, o Porto. Eu acho que este ano há que distinguir claramente aquilo que tem sido a carreira interna, nas competições internas nacionais do Futebol Clube do Porto e aquilo que tem sido a Liga dos Campeões. E eu acho que o Porto, nestas circunstâncias, se calhar, numa competição nacional, não teria aguentado. Mas, bem ao contrário, na Liga dos Campeões, o Porto tem sido uma equipa extremamente organizada, extremamente competitiva, ambiciosa, sempre com perfeita noção do que tem que fazer em cada jogo. Fez uma fase de grupos, eu não diria brilhante, porque já é normal para o Futebol Clube do Porto ou vencer o grupo ou ficar em segundo, é o normal. Perdeu apenas um jogo mais difícil, em Inglaterra, com o Manchester City, e mesmo esse, em circunstâncias que poderiam até ditar outro resultado, e depois fez teve uma folha praticamente limpa até ao fim dessa fase de grupos, vence a primeira mão com os Juventus, de forma categórica, e depois acaba por se impor em definitivo às Juventus, jogando, portanto, com a eliminatória igualada, jogando com menos um jogador. Vemos aqui o Pepe que teve dificuldades físicas antes do jogo e depois durante o jogo também suturou, fez ali teve um golpe no sobreolho, e portanto o Porto jogou em condições muito adversas, mas teve a capacidade de se superar, e o Porto superou-se coletivamente. Obviamente que há destaques individuais e vamos fazer essa análise mais à frente, mas eu acho que acima de tudo o Porto passa esta eliminatória por duas grandes razões. A primeira, porque a equipa técnica e o seu treinador, o seu líder principal, o Sérgio Conceição, preparou de forma quase de mestre, genial, estes dois jogos. A estratégia, a abordagem ao jogo, a estes dois jogos, à eliminatória, foi de facto perfeita, fantástica. E teve uma equipa que soube interpretar e pôr em campo precisamente essa estratégia e esse plano urdido para ultrapassar a Juventus. Eu acho que desde o início se sentiu que a Juventus não era inultrapassável, não era um bicho papão, tinha grande equipa, excelente equipa, mas tinha as suas fragilidades, as suas fraquezas, e o Porto soube, a partir das suas forças, soube explorar essas fraquezas ou debilidades do jogo da Juventus. E, portanto, eu acho que o segredo esteve aqui na preparação da eliminatória e depois na maneira como a equipa pôs em campo toda essa preparação. Toda a gente, eu ainda hoje, quando falo do jogo de terça-feira, digo que grande vitória! Aquela... o Porto não ganhou o jogo, não é? Mas realmente foi como se tivesse ganho, não é? E não venham cá, isto não é uma vitória moral, porque isto aqui foi uma derrota que deu uma passagem, não é? E foi uma derrota construída a sangue, suor e lágrimas, e que permitiu que o Porto marque presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, juntamente com o Dortmund, com o Liverpool e com o PSG. Neste momento, julgo que são as quatro equipas, exatamente, que estão apuradas e que já têm lugar marcado no sorteio, 2 a 8 dias, precisamente, dia 19 de março. O Porto vai ficar a saber quem é o seu adversário. Mas, analisando ainda mais um bocadinho a fundo este jogo, e tínhamos ali o Taremi, deve estar arrependidíssimo daquele seu gesto precipitado. Quer dizer, é verdade que não se pode, a pressão é muito grande, não é? A tensão que um jogo destes implica é muito grande. O jogador também não tem experiência, ainda não tem aquela experiência que tem vindo a ganhar, obviamente, e que, por exemplo, numa próxima temporada já terá. E teve aquele gesto irrefletido, quer dizer, ele se calhar até nem ouviu bem o apito, quer dizer, mas nestes jogos é preciso concentração máxima, e aquela expulsão poderia ter posto em causa o jogo e a eliminatória. E, portanto, mas eu acho que pelas reações posteriores do Taremi, julgo que ele já aprendeu essa lição. Acho que a equipa e o treinador...
Já está sempre absolvido, não
é? Exatamente. Os seus companheiros e o treinador já o absolveram e, portanto, é um elemento a ter em conta. E atenção que o Taremi, para mim, o Porto ainda há duas épocas atrás esteve nos quartos de final, não é? Da Liga dos Campeões.
Sim.
E eu julgo que Isto é um bocado difícil, é uma análise difícil de fazer, ou são palavras difíceis de dizer. Mas se calhar esta equipa, o plantel desta temporada, a nível individual, é inferior se comparado diretamente com o plantel de há duas temporadas atrás. E eu acho que esta equipa é capaz de ter mais sucesso do que aquela de há dois anos, por várias razões, obviamente, mas também porque tem um ponta-de-lança finalizador. Quer dizer, tem um jogador que dentro da área é decisivo. Ou a marcar golos, ou a assistir, ou a sofrer penaltis. E o Porto, quando jogou com o Liverpool há duas épocas atrás, eu falo muito dessa eliminatória, porque o Porto foi goleado nos dois jogos, basicamente. Ou nos dois jogos, ou pelo menos o Porto perdeu a primeira mão.
O Porto perde a primeira mão 2-0, creio.
2-0 e depois perde por 4 ou 5-1, 4-1 em casa. E portanto, o que dá aqui um desnível muito grande, não é? Nos números. Mas a realidade não foi esta. A realidade foi que o Porto, com um ponta de lança matador, que tivesse aproveitado, eu diria, um décimo das oportunidades que o Porto teve, o Porto teria construído outro resultado com o Liverpool. E estávamos a falar do Liverpool, que nessa época foi à final, julgo eu, mas não venceu.
Sim.
Não, porque venceu na temporada passada.
Venceu. Nessa época venceu.
Venceu, exatamente.
Venceu nessa época. Na época anterior é que também elimina o Porto, ganha 5-0 no Dragão e o Porto depois vai lá jogar e empata 0-0. Nessa época é que foi à final com o Real Madrid e perdeu. Exatamente.
E aí o Porto foi eliminado nos oitavos de final. Depois,
exatamente.
Na época seguinte, quartos de final, com o Liverpool a vencer depois da taça, a Liga dos Campeões. E para mim o Porto, quer dizer, disputou aquela eliminatória de igual para igual. E faltou ao Porto, na primeira mão, faltou um bocadinho de sorte também com a arbitragem, em que duas bolas que batem nos braços dos jogadores de Liverpool e o árbitro não marca, das duas vezes não marca penalti. E há uma entrada do Salah, assassina de sola sobre o Danilo, em que o árbitro podia ter expulsado o Salah, e o Salah não tinha jogado a segunda mão no Dragão. E tudo podia ter sido muito diferente. Mas pronto. Mas o Porto aí teve o azar da arbitragem. E já aí tinha falhado golos cantados. Quer dizer, já em Liverpool o Porto tinha falhado golos cantados. E depois na segunda mão, porque com 2-0 tudo é possível, não é? E o Porto tem uma primeira meia hora espetacular, em que falha dois ou três golos, mais uma vez, falha dois ou três golos cantados. Quer dizer, que era só marcar, pôr a bola lá dentro. O Porto falha e depois sofre o primeiro golo por volta da meia hora e pronto, e vai-se abaixo, não é? Sendo que já é quase impossível com 2-0 fora, 1-0 em casa. O Porto teria que marcar 4 golos para seguir em frente. E diga-se que marcar 4 golos ao Liverpool não é propriamente uma coisa muito fácil. É verdade que tínhamos acabado de marcar 3 à Roma na eliminatória anterior. Terça-feira também marcamos 3 golos à Juventus, mas quer dizer, mas 4 golos àquele Liverpool daquela temporada era uma coisa quase impensável. E portanto, isto para dizer que nessa eliminatória, na minha opinião, o que faltou ao Porto foi marcar os golos, foi concretizar as oportunidades que teve, de que desfrutou. E nesta temporada, com o Taremi, o Porto tem essa capacidade. Veja-se que o Porto, logo na primeira mão em casa, marca um golo no primeiro minuto de jogo ou no segundo minuto de jogo. Taremi a pressionar e ganha a bola, disputa a bola com o guarda-redes e marca golo. Na terça-feira é o Taremi que sofre um penalti que dá origem ao primeiro golo do Porto. E portanto, temos aqui no Taremi uma arma que não tínhamos há duas épocas. Se calhar temos outras que não terão o mesmo nível. Mas a verdade é que o Porto, Sérgio Conceição, conseguiu construir aqui uma equipa muito sólida. Muito sólida. O Porto nesta Liga dos Campeões tem um 11, digamos assim, no qual podem entrar mais 2-3 jogadores, não mais do que isso também. Se o Porto perder aqui 2-3 peças para 3-4 peças para um jogo dos quartos de final, já pode pôr em perigo a eliminatória. E atenção que o Porto não vai ter o Sérgio Oliveira e o Taremi no primeiro jogo dos quartos de final. Mas eu acho que isso ainda é ultrapassável. Mas mais do que isso, já é difícil. Já as opções começam a faltar. Mas a realidade é que o Porto tem estes 11, 12, 13, 14 jogadores que entenderam perfeitamente o que é jogar a Champions, que entenderam aquilo que o treinador pretende nestes desafios e têm feito uma campanha notável. E perante estas exibições que o Porto tem tido na Liga dos Campeões, eu acho que o Porto tem todas as possibilidades. É evidente que o nível de dificuldade dos quartos de final já é diferente do nível de dificuldade dos oitavos de final. Mas eu acho que o Porto tem a possibilidade, pelo menos, de ambicionar ir longe. Quer dizer, o Porto, pelo menos, vai disputar, isso é certo, vai disputar esta os quartos de final para passar, seja com que adversário for. É verdade que há adversários, são todos poderosos, talvez uns ainda mais poderosos do que outros, não é? Nós vemos equipas como a Bayern de Munique, que estão de uma forma esplendorosa, temos equipas do calibre do Real Madrid e do Liverpool, que se calhar não estão a fazer épocas nos seus campeonatos ao nível a que nos habituaram, mas que na Liga dos Campeões são equipas do mais difícil que existe, o próprio PSG, Manchester City, portanto, tudo equipas muito, muito complicadas, mas com as quais o Porto se pode bater. E então, se falarmos do Dortmund ou do Chelsea, quer dizer, começamos aqui a ficar mais começamos a ficar mais empolgados.
Se bem que Real Madrid e Chelsea ainda não têm a passagem garantida. Claro. Porque venceram por 1-0 as respectivas primeira mão. Sim, com Atlético Atlético, o Chelsea e o Real Madrid Atalanta.
Claro que o Atlético de Madrid não vai fazer a vida fácil ao Chelsea, mesmo em Inglaterra, em Londres, não é? Julgo que já a Atalanta, que joga muito e pode pôr em perigo o Real Madrid, claro, não é? Mas pronto, mas são... As duas equipas ganharam a primeira não fora. Portanto, acho que agora, jogando em casa, têm mais possibilidades de se apurar. Se bem que este ano o fator casa está um bocado diluído, porque não há, como não há público, não há aquele fator extra de motivação da equipa, do público levar a equipa ao colo. E, portanto, hoje nesta época, jogar em Anfield Road, ou jogar no Bernabéu, ou em Campenau, é um bocadinho diferente de jogar nas épocas anteriores. E, portanto, eu acho que o Porto tem todas as possibilidades de disputar. Vai competir e pode ter a ambição e o sonho de passar esta eliminatória, seja qual for o adversário. Há uns mais difíceis que outros, claramente. Mas vamos lá ver quem vem. Mas isto é o Porto. O Porto também precisa de um bocado de sorte. Porque se tem uma lesão... O Sérgio Oliveira e o Taremi já não vão jogar a primeira mão. Se tem o azar de mais um ou dois jogadores, por exemplo, se lesionarem ou qualquer coisa, já fica aqui tudo mais difícil, não é?
Achas que o Porto, neste momento, tem um plantel um pouquinho curto? É isso?
Sim, é curto, é um bocadinho curto. As segundas linhas têm falhado. Não tanto na Liga dos Campeões, é verdade, quer dizer, não é? Porque nós vimos que entrou... Como é que o Sarri entrou muito bem em Turim, não é? O Gruitz também entrou muito bem em Turim. Mas quer dizer, mas outras vezes eles entraram nas competições internas e não responderam da mesma forma, não é? E por exemplo, nós sabemos que há diferenças entre o Otávio e o Luís Dias a defender naquilo que é o processo defensivo da equipa e na estratégia que dá capacidade defensiva e de equilibrar a equipa. Sabemos que o Otávio faz isso de forma maravilhosa, o Luís Dias não tem tanto essas características. Portanto, é um jogador preponderante, mas para um outro tipo depois da de altura de jogo, não é? Quer dizer, pode entrar depois, e entrou muito bem também. E entrou cedo, e entrou com menos um, não é? Quando o Luís Dias entra, já o Porto estava a jogar com 10 e se calhar até já tinha sofrido o segundo golo. Tenho bem a certeza.
Já tinha sofrido o segundo golo.
Ou o Luís Dias entra. É?
Não, já tinha sofrido o segundo golo quando o Luís Dias entra.
Talvez, pronto. Mas, e portanto, o Porto depois soube reinventar-se e dar a volta à adversidade. Resistir até aos 90 minutos, resistir nos 120 e aos 115 marcar o golo que lhe deu a passagem. Porque aquele golo selou a passagem, não é? A Juventus ainda marcou um golo, mas a 5 minutos do fim, a Juventus precisava marcar 2 golos, quer dizer, acho que toda a gente sentiu que a eliminatória estava ali, foi ali decidida. Mas, portanto, isto para dizer que o Luís Dias também tem a sua preponderância, claro, e é um destes 12, 13, 14 jogadores que o Porto precisa para discutir estes quartos de final. Mas, quer dizer, por exemplo, o Sérgio Oliveira não vai jogar no meio-campo. Eu nem sei quais são, qual é o adversário, não é? E quanto mais a equipa que vai jogar. Mas há duas opções para o lugar do Sérgio Oliveira. Ou é o Gruites, ou é o Otávio. Em princípio até seria o Gruites, mas nós ultimamente temos visto o Otávio jogar muito naquela posição até do Sérgio Oliveira. Às vezes quando o Sérgio Oliveira ou ele sai mais cedo do jogo, ou foi poupado, e portanto... Mas, portanto, se o Otávio também não pode jogar este jogo, já é todo um outro cenário. Mas pronto, mas vamos com calma, que ainda falta saber qual é o adversário.
E para a semana também, exatamente, para a semana temos tempo de ver mesmo quais são os adversários já. Porque na quinta-feira, quando fizemos o programa, já sabemos quais são todos os apurados, por isso.
É verdade, exatamente. Bem, deixa-me agora fazer aqui um destaque individual a dois ou três jogadores que eu considero que foram determinantes nesta eliminatória, mas principalmente neste jogo. Claro que todos eles foram importantes. Por exemplo, está aqui o Zaidu, estava ali o Zaidu nesta fotografia. E bem, a primeira parte do Zaidu é de sonho, não é? Eu acho que foram os melhores 45 minutos que eu vi o Zaidu fazer desde que chegou ao Futebol Clube do Porto. Muito bem a defender e a maneira como ele atacou, como ele passou pelo quadrado, como ele passou por aquele lado direito da Juventus e como levou o lado esquerdo do Porto até à frente, aquilo foi espetacular. O Zaidu é um jogador que está há meia dúzia de meses no Porto e, portanto, vai crescer muito e pode se tornar até num caso sério do futebol nacional e do futebol europeu. Mas pronto, mas eu acho que, acima de tudo, esta eliminatória baseou-se muito, e o jogo da segunda mão baseou-se muito naquilo que são os dois capitães da equipa, o Pepe e o Sérgio Oliveira, que demonstraram o que é jogar a Porto. O que é mística Futebol Clube do Porto, que é associar a qualidade futebolística ao caráter, não é? À ambição, àquilo que é dar tudo em campo. Quer dizer, a mística do Porto não é só equipas combativas e deixar tudo em campo, não. É qualidade dos jogadores e depois esse espírito de luta, de sacrifício, em prol da equipa, em prol do clube. E acho que esse espírito de sacrifício ainda eu acho que esteve presente no Sérgio Oliveira, porque ele também tem estado um bocado irregular nestes últimos jogos e nota-se o cansaço, e neste jogo não se notou nada, mas acima de tudo no Pepe. Nós sabemos que o Pepe andou a jogar lesionado, já teve duas lesões nesta temporada, esteve em dúvida até ao último minuto e depois faz uma exibição talvez a melhor de sempre ao serviço do Clube do Porto. Talvez a melhor de sempre. Incluindo primeira passagem e agora este regresso ao Porto, o Pepe deve ter feito a sua melhor exibição ao serviço do Clube do Porto. Foram 90 minutos de alta qualidade. Aliás, vimos os elogios que foram dirigidos ao Pepe por antigos jogadores de futebol, nomeadamente jogadores ingleses, que têm alguma, que têm uma capacidade de distanciamento e que não ficam cegos pela clubite e, portanto, são análises isentas, não é? São jogadores que não devem nada ao Futebol Clube do Porto.
Falas do Rio Ferdinand, por exemplo.
Rio Ferdinand, exatamente. Também, mas também do Lineker, do estava outro jogador com eles que eu já agora não me lembro.
João Cole.
E, portanto, os elogios todos que eles deixaram ao Porto, claro, mas ao Pepe, de forma quase que faltou dizer. Aliás, eu acho que o Rio Ferdinand esteve muito perto de dizer que aquela foi a exibição perfeita de um central, quer dizer, porque eu acho que o Pepe não falhou nenhuma jogada, teve 25 interações no jogo, fez 18 cortes de bola, portanto, quer dizer, são números absolutamente assombrosos, que eu não sei como é que estes números não dão para ele estar no 11 ideal desta jornada, talvez porque a equipa tenha sofrido 3 golos, é verdade, e portanto pode ser por isso, mas o Pepe fez uma exibição assombrosa, o Pepe encheu o campo com a sua qualidade, com a sua garra, com o seu espírito de liderança, com o exemplo que depois dá aos outros e com a confiança que passa aos seus colegas. E em termos de confiança, o nosso guarda-redes, o Martins, é o grande Martins, é o Martinsinho, acho que também esteve absolutamente notável, porque nós conhecemos as suas qualidades, as suas características, as suas capacidades, e ele pôs todas, teve que recorrer a todas elas em Turim para segurar o resultado, para segurar a eliminatória, né? E o resultado dentro daquilo que foi possível. E claro que isso depois também passa confiança, não só para o resto da defesa, como para toda a equipa. E, portanto, o Marchesino também foi um dos pilares desta eliminatória, deste jogo em Turim, assim como o Pepe, e assim como o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira é um jogador absolutamente determinante no meio-campo, naquilo que é a organização do meio-campo, naquilo que é uma segunda linha ou até primeira linha de pressão sobre o início da construção ofensiva das equipas adversárias, o toque de bola, a maneira como ele guarda a bola, como ele troca a bola com os seus colegas, a inteligência, o requinte, a classe do Sérgio Oliveira transpirou neste jogo. E mais uma vez marcou o penalti com grande categoria. O Sérgio Oliveira nunca treme da linha dos 11 metros. Mete-as todas lá dentro. A única que não meteu, mandou ao poste. Engana a guarda-redes e ela bate no poste. Foi um azar terrível. E depois marca aquele livre direto que decidiu a eliminatória. Marca da forma que marcam os craques. Quer dizer, só os jogadores que pensam. Só os jogadores inteligentes e com qualidade. Não é? No fundo, são os génios do futebol. É que tenha a capacidade, no momento certo, de marcar o livre da maneira certa. Porque aqui foi intencional, até porque a bola não sai com muita força. Portanto, a preocupação do Sérgio Oliveira foi mesmo rematar a bola por baixo. Porque a bola nem sequer vai com muita força. Se a bola fosse para ser rematada por cima, a bola saía com muita mais força. E, portanto, a bola nem sai com muita mais força, porque há a preocupação nítida de fazer com que a bola não suba, que vá rasteira e que surpreenda o guarda-redes. E o guarda-redes, eu acho que toda a gente olha para o guarda-redes e parece que ele pode fazer mais alguma coisa, e se calhar até pode, mas ele foi surpreendido.
Mas é difícil, é difícil.
Muito difícil, muito difícil. Porque a bola não vai com muita força, é verdade, mas ele só se apercebe que a bola vai para a baliza depois de passar da barreira. E, portanto, e aí já tem menos tempo de reação, não é? Ainda chega lá, desvia a bola, mas não consegue desviar o suficiente para impedir que ela entrasse. E, portanto, este livre direto foi marcado de forma deliberada, foi marcado com grande qualidade, e acho que aquilo... E, portanto, como eu disse, a própria força com que a bola saiu, que não foi exagerada, indica que aquele lance foi propositado, foi marcado assim. Claro que depois é preciso ter a sorte da bola ir em direção à baliza, não bater em nenhum jogador, não sei o quê. Mas, quer dizer, mas dois momentos de gênio de Sérgio Oliveira, que é um jogador fabuloso.
E é importante lembrar também que antes é ele que ganha a falta, que dá origem a esse livro, e é um lance individual, uma cuequinha, como se diz na gíria, sobre McKinney, incrível. McKinney,
claro, é evidente, e o McKinney, normalmente o jogador que leva umas costilhas faz falta a seguir, não consegue perdoar ao adversário essa humilhação, entre aspas, ninguém faz aquilo para humilhar, não é? É para ultrapassar o adversário, mas a verdade é que os jogadores não resistem e fazem sempre falta. Eu acho que ali o McKinney tinha que fazer falta na mesma, porque senão o Sérgio Oliveira ia de forma perigosa até para a área. Mas, quer dizer, é impossível, é irresistível para os jogadores de futebol não fazerem falta depois de levarem umas coxinhas ou uma cuequinha, como tu muito bem disseste. E, portanto, acho que foi uma exibição fantástica do Sérgio Oliveira. Eu, em relação ao Sérgio Oliveira, só tenho pena que ele não tenha tido a maturidade para ter posto mais cedo, uns anos mais cedo, em campo, todo este potencial que desde pequenino se via, não é? O Sérgio Oliveira foi o primeiro jogador do Porto a ter aquelas cláusulas milionárias. O Sérgio Oliveira, aos 17 anos, tinha uma cláusula de 30 milhões. E os 30 milhões dá 10, 11, 12 anos atrás, não são os 30 milhões de hoje em dia. Quer dizer, 30 milhões de altura é quase os 100 milhões de hoje. Era assim uma coisa mesmo astronómica. E, portanto, o potencial estava lá, a categoria estava lá, a classe estava lá. Se calhar faltou-lhe cabeça, faltou-lhe maturidade. Há jogadores que amadurecem mais cedo, outros mais tarde. É assim a vida. Mas acho que ainda chegou a tempo de fazer uma bela carreira. Já foi duas vezes campeão pelo Futebol Clube do Porto, já ganhou outros troféus pelo Futebol Clube do Porto, está agora a ter esta campanha notável na Liga dos Campeões, já tinha participado também na primeira campanha da Liga dos Campeões, eu acho que na segunda não participou, em que o Porto foi aos quartos de final, eu acho que ele foi quando teve emprestado na Grécia, ao PAOK,
Ele participa na fase de grupos, creio, mas sim, depois já não sim. participa na fase a eliminar, creio
sim.
eu.
Sim, em janeiro é emprestado.
Exatamente.
Faz o resto da época na Grécia. E, portanto, mas agora não, agora é uma peça, tem sido uma peça preponderante na equipa. Não vai poder jogar na primeira mão, mas com certeza que eu espero que ainda venha a tempo na segunda mão ser útil à equipa do Futebol Clube do Porto.
Zé Fernando Rio, magnífica exibição do Futebol Clube do Porto em Turim, magnífica prestação esta temporada já, independentemente do que aconteça nos quartos de final, e tu também queres ressalvar um pouquinho o que tem sido a história do Futebol Clube do Porto nesta competição, não é? Nomeadamente desde o período de 92-93, com estes moldes mais recentes, digamos assim, quando a Taça dos Clubes Campeões Europeus deu lugar à Liga dos Campeões.
Sim, é verdade. Deixa-me só dizer mais uma coisa ainda em relação ao Porto ter jogado em inferioridade numérica, que se calhar o Porto ter jogado contra o Braga com 10 e até com 9, e contra o Benfica também com menos um jogador no campeonato, e também na Taça de Portugal já tinha jogado com menos um, se calhar deu aqui alguma tarimba para agora neste jogo com as Juventus ter tido essa capacidade De não só de aguentar jogar com 10, como dar a volta à eliminatória, digamos assim, a jogar com 10. Portanto, se cá temos que deixar aqui um agradecimento ao Soares Dias e ao Luís Godinho por essa ajuda involuntária, certamente, mas que, por essa ajuda que nos deram a saber lidar com o facto de jogar com menos um jogador. O Porto sempre soube jogar com 10. Aliás, até houve aqui uma altura nos anos 90, por aí, que se dizia até que o Porto com 10, então aí é que o Porto ia ganhar mesmo os jogos, porque era de tal maneira, o sentimento de justiça era tão grande, que fazia com que a equipa ainda jogasse mais e melhor, e mesmo jogando com menos jogadores, superiorizava-se quase sempre aos seus adversários. E acho que isso aconteceu com a Juventus. Agora, nós temos de facto, o Porto é neste momento a única equipa de verdadeira dimensão europeia do futebol português. Nós temos batido nesta tecla e acho que não há muito como refutá-la. Eu sei que há clubes que já tiveram um passado também glorioso, mas já estamos a falar de há 70 anos, há 60, 70 anos, quer dizer, era outro futebol. No futebol moderno, o Futebol Clube do Porto é o grande representante português nas competições europeias. Eu até considero que o Futebol Clube do Porto é um dos tubarões da Liga dos Campeões. Eu já sei que normalmente se usa esse termo às equipas que aliam mais o potencial financeiro, que entre potencial financeiro e potencial desportivo, até se alcunha mais de tubarão aqueles que têm potencial financeiro. Porque nós vemos, o Manchester City é um tubarão europeu, não é? O PSG é um tubarão europeu. Mas se compararmos o currículo, o historial do Manchester City e do PSG com o do Futebol Clube do Porto, não tem nada a ver, não é? Estamos a falar de coisas que... Como se costuma dizer, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O Porto tem duas ligas dos campeões, tem duas ligas Europas, ou duas taças UEFA, duas vezes campeão do mundo, supertaça europeia, Manchester City, e o PSG não tem nada disto, não é? Não tem nada disto. E, portanto, eu acho que há equipas que aliam o potencial financeiro ao potencial desportivo, como o Bayern de Munique, como o Real Madrid, como o Barcelona, talvez como o Liverpool, embora as equipas inglesas oscilem aqui muito. Mas a verdade é que com o currículo desportivo que o Porto tem, não há muitas equipas. Não há muitas equipas com este currículo europeu. E com esta experiência de Liga dos Campeões. Portanto, o Porto tem esta experiência de Liga dos Campeões e este seu passado vitorioso da Liga dos Campeões, eu acho que o transformam num tubarão. Eu, sinceramente, espero que continuem a olhar para o Porto como um robalo, em vez de olharem como um tubarão. Porque o Porto, se for menosprezado, terá sempre mais possibilidades de surpreender e de ultrapassar os adversários. Quando se o próximo adversário olhar para nós como olha para um tubarão, as nossas dificuldades vão ser maiores. Se olhar para nós com alguma superioridade ou algum desprezo, está mais perto de ser surpreendido do que se for o contrário. Mas depois nós olhamos para... O Porto vai para a sétima no modelo Liga dos Campeões. É a sétima vez que marca presença nos quartos de final. Só há sete equipas com mais presenças nos quartos de final do que o Futebol Clube do Porto. Atenção, tenho aqui os nomes. Só o Barcelona e o Bayern, o Real Madrid, lá está aqueles que têm potencial financeiro e desportivo. Manchester United, que também tem esse binómio dinheiro e vitórias.
E capacidade
desportiva. Exatamente. A Juventus, o Chelsea e o Liverpool, só estas equipas é que têm mais presenças nos quartos de final do que o Futebol Clube do Porto. E, portanto, o Porto é uma equipa das mais habituadas a participar nesta fase da Liga dos Campeões. E o Porto, como já falamos, teve ainda há duas épocas atrás, marcou presença nos quartos de final, jogando com o Liverpool. Em 2015 também tinha marcado presença nos quartos de final, jogando contra o Bayern, derrotando o Bayern em casa por 3-1, um jogo maravilhoso, talvez um dos melhores jogos de futebol do Futebol Clube do Porto que eu assisti até hoje. O Porto ganhou 3-1 ao Bayern, mas podia ter vencido por 3-0 ou 4-0, quer dizer, de tal modo o Porto foi superior. E, portanto, o Porto é uma equipa habituada a estes palcos. E depois, há outro sinal que demonstra a capacidade e a dimensão europeia do Futebol Clube do Porto. É que nós olhamos para os treinadores portugueses, este foi o trabalho do Google do Porto Canal, olhamos para as percentagens de vitórias de treinadores portugueses na Liga dos Campeões, e não só o Sérgio Conceição é o que tem a maior percentagem de vitórias, de todos os treinadores portugueses, atenção, todos os treinadores portugueses na Liga dos Campeões, no formato atual. Como os 5 primeiros treinadores, os 5 primeiros treinadores com mais percentagem de vitórias na Liga dos Campeões são todos treinadores de Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição, José Mourinho, Vítor Pereira, António Oliveira e Josualdo Ferreira. Só depois é que aparece Marco Silva, mas depois mais treinadores do Porto, como André Vilas Boas, Fernando Santos, Nuno Espírito Santo, Paulo Fonseca. Repare-se que o treinador do Benfica com maior percentagem de vitórias na Liga dos Campeões é o Rui Vitória. É o Rui Vitória, com 34,5%. O Sérgio Conceição tem 53%. Tem 53,8% de vitórias. O treinador com mais vitórias do Benfica é o Rui Vitória, com uma percentagem de 34,5%. E só depois do Rui Vitória é que vem o Jorge Jesus, com 32,6%. Portanto, há aqui uma clara diferença entre aquilo que é a atitude, a ambição... Quer dizer, a capacidade esportiva do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões e dos outros clubes portugueses. Quer dizer, não tem nada a ver. Há o Futebol Clube do Porto e depois há os outros clubes. E nós ainda podemos olhar para outros números. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto, e isto vinha no jornal de ontem, no jogo de ontem, o Porto tem mais jogos, mais vitórias, mais golos na Liga dos Campeões do que todos os outros clubes portugueses juntos. Portanto, não há comparação entre aquilo que é a performance do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões e aquilo que é a performance das outras equipas portuguesas. Ficam a quilómetros, ficam milhares de quilómetros de distância. E, portanto, é pena que este destaque não seja dado pela maior parte da imprensa portuguesa, que normalmente, e pelos comentadores, que normalmente tendem a menosprezar aquilo que são os grandes feitos do Futebol Clube do Porto, e por outro lado tendem a valorizar excessivamente pequenas vitórias, pequenas conquistas dos outros clubes, nomeadamente do Benfica, em que qualquer coisinha positiva na Liga dos Campeões é logo, parece que a venceram, e enquanto que qualquer vencimento do Porto na Liga dos Campeões parece que é assim uma coisa muito banal, ao ponto de termos até assistido àquela sei, a missão me dá vontade de rir, aqueles comentários do José Manuel Delgado, diretor adjunto da Bola. Eu não sei, eu acho que nós não podemos passar aqui imagens das televisões, ou não podemos, eu não sei muito bem, senão eu enviava, eu sei que já toda a gente viu, mas quer dizer, mas só para não... Porque aquilo lá no esforço, eu acho que aquelas palavras do José Manuel Delgado a dizer que esta Juventus já não é a Juventus do passado, muito menos é a Juventus que eliminou o Benfica, que o Benfica eliminou, essa Juventus é que era boa, e ainda assim o Benfica conseguiu eliminar. Portanto, aquelas palavras, para mim, são música. É música para os meus ouvidos. Eu adoro. Ver aqui estes jornalistas, pá, benfiquistas, pseudo-independente, este nem sequer é pseudo-independente, este é mesmo benfiquista assumido, ou se nunca o assumiu, quer dizer, também não vale a pena, porque a gente sabe o que é que ele é. Quer dizer, isto é bonito ver este despeito que eles sentem com as vitórias e os sucessos do Futebol Clube do Porto. E portanto é muito engraçado, eu gosto de ver o Rui Santos a falar, ver o Rui Pedro Brado a falar. Quer dizer, nestes grandes momentos de Futebol Clube do Porto, dá-me prazer assistir a esse tipo de discursos dos nossos supostos comentadores independentes e jornalistas. Só a palavra jornalista já pressupõe independência. Não é preciso dizer jornalista independente, porque jornalista já devia, não é? Já devia. Queria dizer também independência. Mas não, em Portugal não é assim. Não é assim. E depois temos que ter... Tem que ser os estrangeiros a elogiarem e a darem o valor e a reconhecer o valor que o Porto tem. Porque realmente os feitos do Porto têm sido muitos, têm sido extraordinários. E se nós olharmos mais uma vez para o que dizia o jornal O Jogo de Ontem, o Porto tem o plantel menos valioso das equipas que estiveram presentes nos oitavos de final. Portanto, era, e a equipa a seguir era o dobro e a Juventus, cada jogador da Juventus valia, em média, 3 vezes mais do que cada jogador do Futebol Clube do Porto. E, portanto, é preciso aqui uma ambição muito grande, para que o Porto continue a ter sucesso na Liga dos Campeões, porque o Porto nem sequer é protegido em Portugal, não é? O Porto tinha jogado no sábado com o... Agora já não sei quem é que o Porto jogou, mas não interessa. Gil Vicente, já também em Barcelos. Sábado com o Gil Vicente em Barcelos. Depois terça-feira, Liga dos Campeões. Agora pronto, agora vai jogar no domingo só. Mas noutros jogos, na primeira mão, por exemplo, o Porto não dão tempo ao Porto, para o Porto descansar, ao contrário do que fazem outras ligas. Mas a verdade é que o Porto tem tido a capacidade de se superar e de superar todos esses obstáculos. Depois, obviamente, que nós... fala-se... Eu, por acaso, não sou muito dado a essas coisas das coincidências históricas e quando parece que os astros se alinham, não é? Mas foi bonito e arrepia-me ver a parecência que há entre o golo do Costinha e o golo do Sérgio Oliveira, não é? O golo do Costinha há 17 anos em Manchester, no mesmo dia, dia 9 de março, não é? Mas há 17 anos atrás, e o golo do Sérgio Oliveira. Um livre também, marcado mais ou menos do mesmo sítio, os dois. Claro que o golo do Costinha é no, como é que se chama? Vai, a segunda bola vai ao... Não é no ressalto. Na recarga, exatamente. O Benny Marcati, jogo eu, marca o livre. O guarda-redes defende e o Costinha, na recarga, marca o golo. Com o Sérgio Oliveira foi um golo marcado, foi um livre direto, a bola entrou diretamente na baliza. Mas depois, o momento do jogo e depois os festejos dos seus jogadores. Eu não sei se o Sérgio Oliveira fez de propósito ou se foi inconsciente, mas foi buscar o mesmo festejo de braços abertos.
Eu acho que foi para homenagear. Acho eu. Não.
Sim, tenho... Então, eu acho que há ali qualquer coisa. Mas quer dizer, mas o Sérgio Oliveira já tinha marcado um golo desse jogo, não é? E não celebrou da mesma forma, não é?
Pois.
Eu acho que aquilo não foi bem pensado. Aquilo foi no momento foi pensado, mas não foi planeado.
Sim, digamos
por si. Senão, se fosse planeado, ele tinha aproveitado logo o primeiro golo para celebrar dessa maneira e isso não aconteceu. E, portanto, eu gosto destas coisas, gosto destas coincidências, mas não lhes dou muita importância. Quer dizer, porque já quem diga... Portanto, foi Viena, de Viena para Gelsenkirchen foram 17 anos, agora de Gelsenkirchen para este ano são 17 anos. Eu não acredito nessas coisas, mas acho que ajuda as pessoas a acreditarem. Se calhar,
olha que é bom começar a puxar por isso, vai saber, pois, ainda ganhamos novamente, né?
É isso. Vamos ver o que é que acontece. Agora nas próximas eliminatórias. Eu acho que se o Porto conseguir estar no seu melhor, vai ser um adversário temível para qualquer equipa, mesmo para o Bayern, para o Liverpool, Real Madrid, PSG, vai ser muito difícil. Vamos ver como é que o Porto chega. Os quartos de final jogam-se no início de abril, 6, 7 de abril e depois 15 dias depois, julgo eu, 15, 16 de abril, 16, 17 de abril, por aí. Vamos ver como é que a equipa do Porto está, porque o Porto, entretanto, vai ter que lutar pelo campeonato e tem já no domingo um jogo dificílimo com o Paços de Ferreira, a equipa sensação desta temporada, que ocupa o quinto lugar, 3, 4 pontos do Benfica. E, portanto, derrotou o Porto no jogo em Paços de Ferreira, na primeira volta, e vai ser um adversário terrível, terrível para o Porto. O Porto tem que baixar à terra, acalmar, concentrar-se neste jogo, porque o Porto ainda tem muito, e eu acho que o Porto já não tem muito a ganhar no campeonato, mas tem muito a perder ainda, e portanto eu acho que era importante não perder isso tudo que pode perder, porque, como eu já disse aqui, para o Porto não ser campeão nacional não é um drama. O Porto foi campeão nacional na época passada, foi campeão nacional há 3 épocas, E, portanto, o Porto não pode ser campeão nacional. Tem que lutar pelo título todos os anos, mas é normal que não seja campeão todos os anos. Agora, certo, ficar abaixo...
Estamos já na parte final do nosso programa, já em contrarrelógio. E deixa-me só ler algumas mensagens, porque ainda não fomos aos nossos ouvintes, apesar do Luís, que está na produção deste programa, que eu mando um grande abraço, já ter passado ali em rodapé. Mas vamos só ler algumas mensagens, mesmo antes de fechar. Lembrar também para subscreverem os nossos canais YouTube, fazerem like nas nossas publicações e tornarem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. José Carlos Vasconcelos Oliveira, grande marchesino, que disse aos 32 anos, já ninguém me quer. Quando vi que o Porto me queria, chorei de emoção. Orgulho, abraços de Istambul, Gaia. E força, Porto, fez para nós. Grande abraço aí para Gaia, my friend. Ricardo Tavares, força Porto e todos os portistas, independentemente do adversário, somos sempre mais fortes, a começar pelo espírito de equipa. Um abraço, Ricardo. A nossa Amélia Vilela, foi uma maravilha ver todos os jogadores em Turim. Foi uma maravilha, grandes imagens.
É verdade.
Diz-nos o Batman, o Mister tinha dito que tinham várias hipóteses estudadas e o jogador é que escolheu e bem. Um abraço.
Exatamente.
João Valente, boa tarde, David Guimarães e Fernando Rio, um abraço, grande abraço, João.
Grande abraço.
Amélia Vilela, José Fernando Rio, estamos habituados, aqui em Lisboa, até dói ter que dar os parabéns ao nosso Porto, é uma vergonha, aqui também, a falar dessas reações da imprensa portuguesa. Martin Müller, podia ser Real Madrid, nós temos um Modric no Dragão. Não sei quem é esse Modric no Dragão. Ah, não sei quem é que está aqui, a referir.
Aqui o nosso espectador fala do Real Madrid. Vamos ver. Era bonito eliminar o Real Madrid, não era? Ou disputar os quartos de final com o Real Madrid. Era bonito. Se calhar é até um sonho, é um sonho de algumas pessoas da estrutura do Porto defrontarem o Real Madrid. Vamos ver.
Diz-nos ainda a Ana Margarida Cesabo. Temos mesmo que comparecer ao jogo do campeonato. Eu preferia pôr a concentração e treino todo na Champions.
Não pode.
Grande beijinho, Ana Margarida. Ela que é bisneta do nosso grande Josef Cesar. Justina Ribeiro, somos Porto. Nota 10 para estes comentadores.
Obrigado.
Nota 10. O nosso Paul Dua, o nosso ouvinte de língua inglesa, FC Porto fans are truly most top world. Class, and it's truly one of kind, two in world soccer. Portanto, os fãs do Futebol Porto são, estão no topo do mundo, são de classe mundial, estão verdadeiramente no topo do mundo do futebol. Despedimos então com esta mensagem do Paul Dua. Estamos mesmo em cima do nosso tempo. Zé Fernando Rio, muitíssimo obrigado e esperamos por ti novamente para a semana.
Obrigado, eu. Um grande abraço, David. Um grande abraço para o Luís Mesquita também. E um grande abraço para todos que estiveram connosco nesta emissão. Vemo-nos para a semana.
Agradecer a todos. O José Fernando Rio volta então para a semana, mas na próxima quinta-feira. Hoje, excepcionalmente, foi à sexta-feira, mas na próxima quinta, ao meio-dia, teremos então de volta o nosso José Fernando Rio. E eu estarei também de volta à vossa companhia hoje para as Paixões de Catarino, às 18 horas. Beijinhos e abraços e até lá.
Grande abraço.